Bom, meus amados, há tempo, desde início do ano, que estou falando para vocês sobre a trilha do vencedor e tenho mostrado para vocês que diversos lances, ainda que rápidos, sem poder me deter muito, e hoje quero mostrar para vocês que nessa trilha do vencedor, o crente vai andando e vai prosseguindo passo a passo. Amém? Entenderam bem? Passo a passo. Tem gente que quer dar um pulo muito maior do que as pernas e acaba sendo prejudicado, acaba se acidentando. Mas a caminhada do crente é de passo a passo, até chegar no seu final. E para este passo a passo, nós precisamos entender o que a palavra de Deus está nos ensinando. Abram comigo o Evangelho de São João, ou o Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 16. É possível que eu repita alguns versos que já foram mencionados, porém o enfoque é diferente. De passo a passo, assim vai o crente, não é parando, não é voltando para trás, não é sentado, não é deitado, é andando, 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 sem uma correria acima das suas possibilidades, mas de passo a passo, até chegar no além. Capítulo 1 do Evangelho de João, em verso 16, diz: e todos nós, aqui não tem distinção de pessoa, somos todos. Não tem aquele que pensa que já nasceu grande, aquele que já nasceu santo, 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 aquele que já nasceu perfeito, não. Todos nós, todos, indistintamente, recebemos também da sua plenitude, e quer dizer, da plenitude de Deus. E é só a palavra plenitude, nós poderíamos falar aqui hoje uma noite inteira, para que entendam esta plenitude de Deus. Fica para uma outra ocasião. Com graça sobre graça. Sabe, amados, isto aqui vai muito mais fundo do que muita gente aí pode estar pensando. Às vezes há crentes que querem obrigar outros crentes, irmãos na fé, querendo obrigar um ao outro a ser como ele, quando aquele ainda não alcançou esta graça. Irmão José Barnabé, na Bíblia, um exemplo bíblico, ele vendeu as suas propriedades e entregou todo o rendimento das propriedades nos pés dos apóstolos. E isso se espalhou por todos os lugares que o irmão José Barnabé havia vendido tudo entregado para os apóstolos. E Barnabé depois tornou-se um apóstolo também, um ganhador de almas, que gostava de levantar obreiros novos para trabalhar na obra do Senhor. Era um grande ensinador. Aí vem um tal de Ananias com a sua esposa Safira, acharam bonito aquela fama que ele vendeu tudo e deu tudo para os apóstolos. Ele recebeu a graça de fazer isso. Mas o irmão Ananias e a irmã Safira não tinham recebido a mesma graça, e como não tivessem recebido a mesma graça, disseram: vamos reservar uma parte para nós aí, porque, sabe, a gente não sabe onde eles vão gastar isso aí depois, é melhor a gente reservar uma parte para a gente. Mas fazem de conta, para ganhar as mesmas honras do irmão José Barnabé, fazem de conta que estão também merecendo as mesmas honras, os mesmos aplausos, que o irmão, elogios que o irmão Barnabé aceitou ou fez. E aí eles levaram dizendo que era tudo. Só que o irmão Pedro estava cheio do Espírito e podia enxergar mais profundo do que eles podiam imaginar. Amém? Tem muita gente que pensa que ainda não existe mais servo de Deus que enxerga fundo. Tem. Eles só não estão querendo ver ninguém cair morto. Estão aí cuidando, orando para Deus dar a graça dessas pessoas entenderem, não é? Tem pessoas que não, nem dão tudo, não dão nem um dízimo, nem a décima parte, quanto mais tudo, não é? E quando dão o dízimo, dão atrofiado, dão pela metade, dão menos que a metade, dão qualquer coisinha, fazendo de conta que é. E eu não estou aqui hoje para pregar sobre dinheiro, eu estou aqui para mostrar que irmão Ananias e irmã Safira não tinham a mesma graça do irmão José Barnabé. E o irmão Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: quem vos induziu a mentir ao Espírito Santo? Por quê? Porque um verdadeiro homem de Deus enxerga com os olhos do Espírito Santo. E caíram mortos, um depois do outro, porque estavam querendo mentir. Ora, eles não receberam a mesma graça. Eles não teriam morrido se eles dissessem: vendemos a nossa propriedade, trouxemos parte do dinheiro, do resultado da propriedade aqui para ajudar na obra. Amém, muito obrigado, Deus abençoe. Se dissesse: trouxemos apenas o dízimo, porque na lei já se ordenava e nós achamos que está certo. Ou trouxemos só uma ofertinha. Mas não minta para Deus, porque ninguém consegue mentir para Ele. Amém? E aqui João, isso aqui é testemunho de João Batista. É ele que testificou dizendo: todos nós recebemos de Jesus, também da sua plenitude, com graça sobre graça. Sabe, amados, eu espero que o Espírito de Deus ilumine o que esse passo a passo que o crente tem que dar. Não é? A plenitude de Jesus envolve o poder do seu Espírito Santo na nossa vida. E tem crentes que querem invejar o poder de Deus que está na vida de outro. E acontece que tem irmãos que têm poder de Deus na sua oração para expulsar demônios, por exemplo. Por exemplo, tem muitas outras finalidades. E expulsa e o demônio sai. Tem outros que não têm. E aí tem uns camaradinhos aí na Bíblia, uns tal de filho de Cefas, que não tinham a mesma graça, não tinham a mesma plenitude, não tinham o mesmo poder, e foram expulsar demônio de um camarada que estava endemoniado. A Bíblia diz que o endemoniado pulou neles, rasgou eles, fez eles fugir nu, envergonhados, porque não tinham poder. E eles então queriam imitar, não tinham a mesma graça, era imitação. A graça de Deus não dá para imitar, porque é dom de Deus para nós. Não tem como imitar. E por isso, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. Espera aí, nós sabemos que é Jesus e conhecemos Paulo, mas vocês quem são? Não tinham a mesma graça. Não tinham recebido ainda poder para isso. Conheço irmãos, conheço pessoalmente irmãos, que receberam a graça de dizer a um paralítico: levanta e anda. E o paralítico levantar e andar. Mas também já vi grandes faroleiros paroleiros, diz a Bíblia, grandes metidos, que não têm a mesma graça. Já viu o ginásio do Ibirapuera cheinho, abarrotado, e alguém, de pessoas mesmo do nosso ministério, e alguém que veio dos Estados Unidos com a fama, com cartazes, com jornais, com faixas, que ia levantar, de curar cego, levantar tudo e fazer milagres. Quando chegou lá, mandou o paralítico andou, forçou o paralítico levantar, não levantou. Saiu envergonhado. Não tinha a mesma graça. E o povo todo saiu envergonhado, querendo ver o milagre, mas não viram. Porque foram lá também só para ver o milagre, né? Não tinha a mesma graça. Eu não sei se Paulo tinha muita graça para mandar paralítico andar. Porque o apóstolo Pedro tinha essa graça. Eu vou explicar e tenham paciência comigo. Não estou desfazendo o poder de Paulo, mas tenham paciência para me ouvir. Pedro andava e a própria sombra ia curando os enfermos, levantando coxos, paralíticos, cegos, vendo, etc, etc. Já o Paulo, quando mandou um paralítico andar, dizia assim: porque ele viu que o paralítico tinha fé para ser curado. Espera aí, ó. O negócio não está comigo. Não quero que me traga aqui agora uma fila de paralíticos, mas estou vendo que esse paralítico aí tem fé para ser curado. Então levante e anda, rapaz, já que você tem fé. Por quê? Ele não se revela como quem tem a graça de fazê-lo, mas quem tem a graça de ver alguém que tem fé para ser curado. Nós vamos indo, meus amados, de graça em graça. Por isso a palavra de Deus diz que devemos crescer na graça e no conhecimento. Há um crescimento no qual vamos crescendo, vamos aumentando a nossa capacidade de receber a graça que Deus vai distribuindo a cada um como Ele quer. Então, por favor, nunca se meta a fazer aquilo que você não está vocacionado por Deus a fazer, porque você não recebeu graça para isso. Eu conheço pessoas que saem como uma obra missionária e vão e fazem um grande trabalho, sem ajuda de ninguém. Eu digo, um dos aqui, os que são antigos do Ministério do Belém, conhece pastor José Satiro, missionário José Satiro na Colômbia. Foi com a família, sem apoio de ninguém, nem a passagem do ônibus o pastor da igreja não deu. Pastor Cícero, naquela época, sem estar falando mal dele, estou dizendo que ele olhou para o pastor José Satiro e disse: se Deus está lhe mandando, Deus fará você chegar até lá. Ele estava presente e ouviu. O pastor Cícero disse: nós não assumimos responsabilidade pela sua ida para o campo missionário, pode ir como quiser, daqui não sai um centavo para você. Você quer ir, vai. Deus te chamou, Deus cuida de você, pode ir. Mas o pastor José Satiro disse: pastor, eu não vim pedir dinheiro, eu vim pedir orações. Quero sair debaixo da bênção da igreja. Oraram e ele foi. Foi arrumando com a família, com os filhos, de igreja em igreja, passagem para chegar até na outra, para chegar até na outra, até que chegou lá na Colômbia. E quando chegou na Colômbia, ele não sabia pedir uma panela para cozinhar uma coisa. Não sabia pedir nada em espanhol. E daí? Mas Deus deu graça. Ele foi lá com as filhas no supermercado ou no mercado para comprar uma panela, uma coisa para ferver água, pra cozinhar alguma coisa para comer. E ele tinha que pegar as coisas sem, não sabia o nome. Quando foi pedir alguma coisa por nome, não entendiam nada de português. Resultado: foi para a esquina, abriu a harpa cristã, junto com a sua filha, com as filhas. E filhos, cantando o hino. começaram a cantar o hino. Foram passando ali aqueles colombianos sem entender nada, não entendiam em português, pouca coisa talvez, mas de repente chegou e parou uma senhora. E ela parou e ficou ouvindo. E não entendeu muita coisa do português, mas recebeu a graça. E quando a graça tocou no seu coração, ela cuidou do irmão José Satírio com a família. E ela era do governo federal, uma grande funcionária do governo federal. E imediatamente começou a ajudar e começou a fazer hoje. O trabalho missionário maior que existe do Belém é do pastor José Satírio na Colômbia. E aí os senhores dizem assim: e como é que o senhor diz que é do Belém? Pois é, a humildade do irmão Satírio recebeu a graça, né? Quando o trabalho cresceu e ficou bom, o irmão José Satírio, depois de uns 10 anos, voltou a São Paulo numa escola bíblica e deu o relatório do que Deus tinha feito lá na Colômbia. Ele já comprou uma quadra quase toda no meio da cidade, assim como nós temos essa aqui quase toda. Ele comprou uma todinha aonde tem um centro evangelístico e comunidade da família cristã e etc. Tem escola, tem ginásio, tem colégio, tem rádio, tem tudo, programa de televisão, tem tudo que vocês puderem pensar. Por quê? Porque aquela senhora que recebeu a graça saiu evangelizando os grandes e poderosos. E ainda que o clero, para quem nasce na Assembleia de Deus, pequenos ainda talvez, não estão muito acostumados com o vocabulário lá de fora, né, do clero, quer dizer, os padres, os bispos, o mando da Igreja Católica na Colômbia não aceitava de jeito nenhum, o próprio governo despachava tudo favorável. O que é isso? Graça. Recebeu graça. Mas já posso dizer para vocês de um outro senhor do Rio de Janeiro, que queria ir para Bolívia, médico rico, algum tempo passado, carro do último tempo, tipo, vendeu tudo, pegou o carro, pegou os dólares, trocou tudo em dólares e foi para Bolívia. Quando chegou lá na Bolívia, e o pastor dizendo: não vai, você não sabe o que é ser missionário, crente novo, você não aprendeu ainda. Isso é uma emoção, você precisa ter cuidado, você não pode equivocar, você não pode misturar emoção com graça. A graça, a chamada é uma coisa, a emoção é outra. Você precisa amadurecer, precisa se preparar. Você não, vendeu tudo e não quer saber, você é missionário na Bolívia. Chegou até Corumbá, ficou ainda uma semana lá, se preparando. Quando atravessou para Puerto Soares, foi numa igreja nossa, que tem lá uma Assembleia de Deus, e não conto nada para vocês nos mínimos detalhes, senão vocês não vão parar de rir mais hoje, e eu vou acabar perdendo a linha. Eu vou acabar perdendo a graça. Enquanto ele estava na frente, a igrejinha pequenininha, bem dessas capelinhas pequenas, porque trabalhos eram pequenos, trabalhos missionários, não, quem pensa que vão construir um trabalho missionário com um templo desse tamanho? São casinhas de oração para 40, 50 pessoas, e dali vão se desenvolvendo. Mas quando ele parou na frente, tudo escuro, só uma luzinha amarelinha, bem fraquinha na frente, assim, naquelas biquinhas, assim, na frente daquela portinha de madeira, etc., não é? De repente chegaram assim aquelas bolivianas com aquelas saias bem rodadas, não é? Algumas, não é? E chegaram também aqueles bolivianos, assim, mas não estou falando mal da Bolívia, não, pelo amor de Deus, nós temos trabalho lá e vai muito bem. E ele ficou olhando, né? Não, não vou contar. A irmã Claudete já fez assim. Não fala. Eu não vou falar, pode deixar. Mas quando terminou o culto, ele, decepcionado, olhou para o pastor de Corumbá que entrou com ele e disse: irmão, eu vou embora, eu não vou ficar aqui não. Mas o senhor não estava com a chamada? O senhor não estava com a graça de fazer a missão? Ô, irmão, eu pensei que era outra coisa. Isso aí não é um médico, um acostumado lá no Rio de Janeiro, servindo e bem sucedido. Ah, não, não dá para mim, não dá. Voltou para trás, tinha perdido tudo que tinha, agora teve que recomeçar tudo de novo. Não tinha graça para isso. Mas o nosso missionário que estava lá começou do nada. Nem a igrejinha não tinha, nem as 30 e poucas pessoas que lá chegaram não tinha. Começou do nada e não se escandalizava com aquilo. Vocês estão entendendo? Vocês têm graça de Deus, tenha cuidado. Não force uma pessoa a fazer e ser o que não é. Deixa cada um crescendo na graça. Não queira que todo mundo faça uma hora, duas horas, cinco horas de joelho como você, porque não é todo crente que alcançou essa graça ainda. Eu fiz a caravana do amor e alguns aqui são testemunha. Tem alguém aqui que participou da caravana do amor? Olha, um, dois, três. Tem pelo menos três testemunhas aqui. Três testemunhas, eu confirmo o fato. Nós fizemos um trabalho de casa em casa em todo o nosso campo de trabalho, foi isso? De casa em casa. Enquanto os pastores iam de casa em casa, pastor Raimundo, que está na Bolívia, inchava os pés e sangrava. Foi isso? E eu dizia para ele: não vai, rapaz, você já está com os pés todos sangrando, de repente vai dar uma gangrena aí, um problema. Não, pastor, essa é a minha chamada. Ganha a alma, subir morro de casa em casa. E de noite nós fazíamos o culto. Teve lugar que se entregavam 80 e poucas pessoas, 100 e poucas pessoas, não foi isso? E orava pelos enfermos, etc. Foi uma caravana mesmo. Resultado, deixa eu dizer, até aí está tudo maravilha. Mas o pastor Osmar, à tarde, depois do almoço, dobrava o joelho na igreja local e ficava orando da uma hora até as 6, 7 horas, quando eles voltavam. Foi isso? E convidei sempre um ou dois pastores para ficar comigo orando. Não, fica um ou dois aqui orando comigo e os outros saem de casa em casa. E naquelas orações eu via perfeitamente, eles me são testemunhas, eu via perfeitamente crentes sendo atacados por cachorro, foi isso? Crentes sendo atacados por mulheres, pastor chegar e a mulher à tarde indecentemente convidar a entrar, pensando que eram crentes, pastores, de casa em casa, sofrendo, e Deus me mostrando ali. E eu orava ali, dizendo: Senhor, guarda o fulano de tal nesta hora desse problema. Senhor, guarda o fulano de tal nesta hora. E orava da uma até 6, 7 da noite, foi isso? Esses companheiros que eu convidava para orar comigo: ô, irmão, eu prefiro sair de casa em casa. Eu não... Foi ou não foi? Irmão, escolhe outro para ficar hoje com o senhor, porque eu vou de casa em casa, pastor, eu vou. Orar 4, 5, 6 horas é muito mais difícil do que sair de casa em casa, entregando um convite, dizendo: temos culto lá hoje à noite, se tiver um enfermo, queremos orar por ele, isso e aquilo, etc. Convidávamos inclusive as autoridades, inclusive os padres das cidades, os prefeitos, não é isso? Teve muitos lugares que os prefeitos estiveram juntos no culto, no trabalho. Irmão, não força ninguém a orar quanto tempo você acha que tem que orar. Outro dia, a pastora Ademir me disse uma palavra. Eu contei para a irmã Claudete. De gostei de uma palavra que o pastor Ademir me disse. Eu cheguei aqui de manhã, tinha pastores orando, terça-feira das 9 às 10. E tinha pastor batendo papo, anda para cá, anda para lá. Aí eu olhei para o Ademir e disse, o que a gente está fazendo que não está orando? E o senhor me disse assim, também não adianta forçar eles a orar. Porque uma oração forçada, sem vontade de falar com Deus, sem nada, não vai adiantar nada. O crente tem que ter a graça para orar. O crente tem que querer falar com Deus. Foi isso? Aí nós deixamos e entramos para orar. Foi isso? E eu disse para Claudete ainda outro dia, de bem que falou o pastor Ademir, não adianta forçar ninguém a orar. É um, ficar muito tempo de joelho, para alguns é castigo. Eles não receberam esta graça ainda. Então, quem já recebeu a graça, tem que orar porque não tem graça. Para que eles também possam crescer nesta graça. Pois tem crente, até jovens aí que eu estou vendo, viu? E alguns casadão aí também. Que chega na igreja, não dobra o joelho nem para começar o culto. Não tem a graça para dobrar o joelho e dizer, Senhor, te agradeço por poder me curvar na tua presença, estar aqui neste culto desta noite. Não precisa nem ficar 2 horas, 5 minutos, 10 minutos, não fica. Chega assim e começa a bater papo. O que eu vou fazer? Botar para fora? Não. Estou orando para que eles alcancem a graça. E tem mais outra coisinha que também inclui os obreiros e a igreja em geral. Não sei onde pegar esse costume, mas Deus sabe. Deus é Pai, Deus sabe todas as coisas, sabe perdoar, e não estou aqui para condenar ninguém, pelo amor de Deus. Quero só que entendam que o crente precisa crescer na graça, de graça sobre graça. Já tenho essa graça, agora quero outra, e assim vou indo até chegar à glória, de passo em passo. Pois a verdade é que tem pessoas que, infelizmente, além de não orar, atrapalha os outros. E agora pegou-se um costume também na Assembleia de Deus. Deve ter copiado destas outras que andam por aí. Porque o que tem de ovelha que vai no pasto dos outros e volta cheio de carrapicho, não é brincadeira. Voltam com manias diferentes. E acontece que houve um tempo na Assembleia de Deus, os mais novos não estão incluídos porque eles não sabem disso, só os mais velhos. Houve um tempo que na Assembleia de Deus, quando alguém vinha para frente para receber uma oração, não precisava o pastor mandar dobrar o joelho. As pessoas chegavam e dobravam o joelho. Hoje não, fica tudo assim, ó. Mas Deus não abençoa os que ficam de pé, pastor. Às vezes para ser recebido, às vezes para receber cura, às vezes para se entregar para Jesus, seja para que for. Era sempre de joelho, de joelho. E agora Deus não atende aqueles que ficam de pé. Sabe que Ele atende. Mas tem uma modinha, não, um canto aí na igreja que cantam por aí que diz, mas de joelho é melhor. Na Assembleia de Deus sempre se fez de joelho, porque de joelho é melhor. Perante Ele, quando falamos com Ele, todo joelho se dobrará. Graça sobre graça. Eu falei aqui terça-feira passada para vocês um pouquinho da graça, de que a graça não é... não é até dizer, agora já tenho graça para estar na igreja, tá bom. Já tenho graça para trocar novela pelo culto, tá bom. Já tenho graça para não falar da vida dos outros, também tá bom. Já recebi a graça de não murmurar mais. É graça sobre graças e graça sobre graça, mas a verdade é que 1 Timóteo capítulo 1 e verso 14, o apóstolo São Paulo diz que, falei isso aqui terça-feira passada, vocês não são obrigados a lembrar tudo, não? Primeiro capítulo de 1 Timóteo, verso 14. e a graça de nosso Senhor superabundou. Você tem que ir crescendo na graça sobre graça até transbordar, até superabundar em graça. Sempre temos alguma coisa a mais para crescer na graça. Amém? Leamos alguns versículos enquanto vocês leem. Eu peço alguém com o microfone na mão. Eu faço aquela pausa de garganta, não é? Romanos 5 e 20. Rapidinho, porque não dá para demorar muito, não. Romanos 5 e 20, leamos. Eu li aqui terça-feira passada.
Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça.
Graça superabundante. Não é aquela graça, não, já deixei de fumar, tudo bem. Já deixei de encher a cara de pinga, também está tudo bem. Não, vai superabundar a graça. Na plenitude que há em Cristo Jesus, nós vamos crescendo de graça em graça. Tem pessoa que diz, olha, é uma ótima. Meu marido não é crente, pastor, mas eu acho que vai para o céu também. Porque, olha, ele não fuma e não bebe. Mas se só não fumar e não beber fosse salvação, não precisava Jesus ter vindo. Bastava Moisés escrever: não fume nem bebe, está todo mundo salvo. Não, é preciso deixar abundar a graça de Deus na sua vida. Amém? Eu leio aqui Efésios 5, verso 8, enquanto o irmão Adelso abre Romanos 3 e 24. Efésios 5, verso 8 diz assim: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. A graça vai iluminando a nossa vida. A graça vai nos trazendo luz na nossa vida. A graça vai crescendo na nossa vida. A ponto do crente achar que ficar 2 horas aqui no culto ou 3 horas ouvindo a palavra de Deus é uma alegria. Mas para quem não tem a graça, rapaz, por favor, vê se termina antes das 9 para ele não perder a graça. E não tem graça. Enquanto a gente, a minha esposa testemunha, se eu não estiver em casa dormindo, eu estou lendo Bíblia. E eu encho, não estou querendo servir exemplo para ninguém, eu encho a minha alma em leitura da palavra. A palavra do Senhor é o prazer de eu estar meditando e olhando e lendo e remoendo e estudando. E eu digo como salmista: o meu prazer é na tua lei, e nela meditar de dia e de noite. Mas tem crente que não tem graça para ler um capítulo da Bíblia por dia. É capaz de morrer se perder o capítulo da novela, mas o capítulo da Bíblia não tem graça. Querem doutrina, né? Então vamos crescer na graça. Aí a gente vai gostar da doutrina. E a hora passa muito rápido. Leu aí? Romanos 3, 24.
Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
É, e leia agora Romanos 5, 3 e 2.
Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Se você quer firmar os seus passos na fé, se você quer firmar os seus passos na esperança, se você quer firmar os seus passos no caminho de Deus, é pela graça. Aleluia. Só Deus dando graça você consegue permanecer até o fim. E agora eu leio Tito, Tito capítulo 2. Tito. E já logo vou parar de falar da graça para falar de outro passo que temos que dar, de passo em passo. Tito capítulo 2 e verso 11, vocês conhecem. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Sem a graça, ninguém estará salvo. Quando uma pessoa não tem graça, o que que ela é? Desgraçada. Desgraçada quer dizer que não tem graça. Desgraçados são aqueles que não recebem a graça enviada por Deus. É dura a palavra, mas não tem outra saída, é o que a Bíblia ensina. E agora, para terminar sobre a graça, leamos Hebreus capítulo... Eu estou lendo porque tem gente que estão aí anotando, né, os versículos. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Parece difícil para as pessoas chegarem ao trono da graça. Tem gente que acha mais fácil chegar até o banco, o gerente do banco, para pedir emprestado. Tem gente que acha mais fácil chegar até o médico, porque está enfermo. Outros aqui vão até o psicólogo, porque estão com algum problema psíquico. E outros até o pastor. Mas aqui o convite é para chegar a um trono que não falha nunca, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar... Hã? E achar? Se você sabe que na torneira tem água, você vai procurar onde? Você vai procurar onde tem água. Você quer graça? Você quer achar a graça? Você quer receber a graça? Então vá até o trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vai chegar um tempo que será tarde demais, que não vai adiantar. Se lembram daquelas virgens loucas? Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eu não conheço vocês. Perderam a oportunidade. O tempo oportuno para elas passou. Vamos chegar até o trono da graça, irmãos. Irmãos, eu já vou continuar aqui, é outra coisa. Outro pensamento. E na terça-feira que vem, se Deus quiser, eu continuo. Mas escute. Eu sei que aqui não tem hipócrita. A maioria aqui tem televisão e deve ter acompanhado as... Não é Olimpíada, como é que é esse negócio aí? O PAN. O PAN aí no Rio de Janeiro. Não é isso? E vocês talvez estejam assim olhando. Para vocês é um lazer, é um divertimento. Tanto faz, como tanto fez. Mas para aqueles atletas, eu disse hoje para o pastor Adeus, Deus me deu uma mensagem essa noite passada, não foi? Falei para ele. E esta mensagem, né, poderia incluir este assunto. Eu vi uma moça que ia tirar a medalha de ouro e ela, as forças dela não segurou o peso do corpo e ela caiu da vara. Todos viram aí? E por isso ela perdeu o prêmio. Ei, irmão, não queiras te segurar sozinho não, que as tuas forças são poucas. Vai até o trono da graça, peça misericórdia, procure a graça de Deus. Ele vai te dar força para segurar. e você não vai cair. Quando um pastor, um crente, seja quem for, cair da graça, é porque perdeu a graça. Não perca a graça. Guarde-a, segure. Diariamente, vá até o trono da graça, fale com Deus. E a misericórdia do Senhor te alcançará. E a misericórdia de Deus te encherá de mais graça. E te fortalecerá para que tu possas ir na caminhada até o dia final. É de graça sobre graça que vamos chegar no final, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E vocês, se não viram, mas devem estar informados, que eu falei, o esporte não é pecado, irmãos. Não. Paulo me dá a entender que ele era um esportista. Se não era agora, depois de crente, mas antes era capaz que ele praticava esporte. Ele entendia de corrida, ele entendia de luta, ele entendia de... Ele disse, olha, o atleta só não é coroado se ele não atuar de acordo com as regras, com as normas. E vocês devem ter visto uma senhorita do Rio de Janeiro, me parece uma senhora, que chorou porque diz que não viu muito bem a barra de chegada na natação e perdeu a última braçada, ela não deu, e a americana deu a última braçada e bateu lá no ponto de chegada. Pois é, tem muito crente que já está no fim e está deixando de dar a última braçada. É igual o carro de corrida, que na última volta, faltando alguns 20, 30 metros, 10 metros, não importa, terminou a gasolina. Calcularam mal e perdeu a vitória. Tem muitos crentes relaxando com a sua salvação. O pastor não é melhor do que você. Nenhum dos pastores é melhor do que você. Nós precisamos, e você também precisa, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para chegar até a braçada final, para chegar até a volta final, porque só aquele que chegar até o fim será salvo. Aleluia! Cheguemos, pois, a Ele para alcançar graça e misericórdia, ao trono da graça. Irmãos, antigamente, quando você era da outra religião lá, de uma outra, ou de outra lá, você tinha que ir até o São Jorge, você tinha que ir até a Aparecida, você tinha que ir até o Santo Antônio para casar, você tinha que ir até o São Judas, não sei, qual é aquele que perdoa todas as dívidas lá, que ajuda a pagar a dívida, despedido, já pagou as suas dívidas alguma vez? Ele paga nada. É, antigamente era assim, seja lá no candomblé, seja lá na macumba, seja lá no catolicismo, era assim. Mas agora nós já temos a porta que vai até o trono da graça aberta. O nosso Jesus é aquele que rasgou o véu de alto a baixo. E nós temos livre acesso, diz a Bíblia, para falar com Ele face a face. Pedir graça para continuar a vida. Pedir graça para continuar a luta. Pedir graça para continuar passo a passo. Quando parece que as forças se desvanecem, quando parece que não dá mais, o crente vai até o trono da graça. E ele se enche da graça de Deus. E ele sai dali renovado. E ele diz, eu vou continuar. eu vou de graça em graça até chegar ao ponto final. Oh glória, eu não apresentei para vocês porque ela já está aí há dias. Aí está a Sandra e minha sobrinha, e o marido dela, o irmão Itamar. Estamos aí, esse casal lá de Blumenau. Ela é filha de um dos meus irmãos, Oscar. E eu tive meus irmãos saindo da igreja. Oscar, o Jairo, depois o Aurino. Fiquei eu só de homem em casa, crente. Meu pai também se afastou. Um tempo depois, ele voltou, muitos anos depois. E eu fiquei sozinho. Minhas duas irmãs e minha mãe. Se você pensa que um jovem de 23, 24, 25, 26, 27, 28, casei com 28, com os irmãos em casa fumando, conversando assuntos, e você já dirigindo congregação, você já dirigindo a mostarda na igreja, dirigindo orquestra, dirigindo coral, ela sabe disso. Você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil passar no corredor da igreja e o diácono dizer assim: o diabo já levou os outros, qualquer hora leva isso aí também? Você pensa que é fácil? Só com a graça de Deus. Se você não tem o hábito de chegar até o trono da graça com suas orações, você nunca será um vencedor. Ore a Deus, busque a Deus, vá até o trono da graça. Deus tem misericórdia e graça para te dar. Quantos aqui esta noite estão precisando de graça? Precisamos mais graça para perdoar, mais graça para louvar, mais graça para orar, mais graça para amar os nossos irmãos, mais graça para pregar, mais graça para cantar, mais graça para tocar, mais graça para orar. Nós precisamos de graça sobre graça até chegarmos à mansão celestial. Vamos ficar de pé. Terça-feira que vem tem mais. Oh, maravilhosa graça. É por isso que eu dia vi um inimigo batendo em Paulo. Era um mensageiro de Satanás. Batia, judiava. E ele disse: me esbofeteia todo dia. Senhor, por favor. Ele foi até o trono da graça. Oh, Senhor, por favor. Não dá mais para aguentar. E de repente o Senhor disse assim: rapaz, eu te dou mais graça. E isso é o que te basta. Receba mais graça de Deus esta noite, para que você possa, nessa trilha do vencedor, chegar até o dia final. Diga: Senhor, me dá a tua graça, me dá a tua graça, me dá a tua graça. A graça para a minha empresa que não vai bem, a graça para o meu comércio que não vai bem, a graça para a minha família que não vai bem, a graça para o meu casamento que não vai bem, a graça para a minha congregação que não vai bem, a graça para o meu ministério que não vai bem, a graça para servir cada dia melhor, a graça para orar. Ah, Senhor, eu preciso da tua graça. Clame a Ele agora. Peça graça para Ele. Ele te diz: a minha graça, a minha graça, a minha graça te basta. Por quê? Porque é a graça de Deus que vai te dar a vitória. Pastor Adelso, ore. Peça a graça de Deus. Tu não vai cair, tu não vai te desviar.
tu não vai voltar para o mundo, tu não vai falir, tu não vai à falência, não. Deus te dá graça nessa trilha do vencedor.
Querido e eterno Senhor, mais uma vez levantamos a Ti a nossa voz, Senhor, para dizer-te obrigado, Deus, pela Tua gloriosa, pela Tua majestosa presença, Senhor, neste lugar, e pela manifestação gloriosa, Senhor, desta graça que tem nos alcançado neste lugar. Ó Deus, e podemos nós, a uma só voz, aleluia, glorificar e engrandecer o Teu nome mais uma vez nesta noite. Senhor, por Tua bondade fomos alcançados, ó Deus, por esta graça. Tem ela se manifestado na nossa vida e revelado-nos a grandeza do Senhor sobre todos nós. Querido e eterno Senhor, Criador dos céus e da terra. E nesta noite, meu Senhor, todos nós, quando aqui chegamos, viemos, Senhor, por causa desta graça. Viemos por causa, Senhor, deste favor, a qual o Senhor estendeu sobre todos nós, a qual não éramos e não somos merecedores, Senhor. Mas o Senhor nos amou a si mesmo e nos levantou, aleluia, e nos fez assentar nas regiões celestiais e nos revelou, Senhor, esta graça a todos nós. Amado, glorioso e eterno Pai, em o nome de Jesus, nesta noite, o Senhor conhece neste lugar, ó Deus, as necessidades que cada um dos Teus filhos tem colocado perante a Tua face quando aqui chegou a esta reunião. Senhor, eu sei que os Teus ouvidos estão atentos à oração que os Teus filhos têm feito a Ti no início desta reunião, quando o Senhor adentrou a esta casa e fez-se a Sua voz ouvir perante o Teu trono de glória, e o Senhor estendeu as mãos para que através da Tua santa e gloriosa palavra a resposta viesse do alto dos céus e viesse, Senhor, aos corações dos Teus filhos, revelando a grandeza da Tua obra para todos nós. Glorioso e eterno Senhor, nós dizemos a Ti obrigado nesta noite. Obrigado, meu Deus, por ter falado conosco neste lugar. Obrigado, Senhor, por esta revelação gloriosa, aleluia, que tem chegado aos nossos ouvidos e achado guarida em nossos corações. Obrigado, ó Deus, aleluia, porque a nossa esperança se multiplica ao ouvirmos a Tua doce e bendita palavra. Soberano e eterno Pai, e aqui, meu Senhor, nesta noite, os Teus filhos dizem obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter respondido a nossa oração mais uma vez neste dia. Eterno e glorioso Senhor, e este Pai, ó Deus, esta Mãe, Senhor, este irmão, esta irmã que aqui tem chegado neste dia e tem falado contigo, Senhor, neste lugar, dizendo, ó Deus, fala comigo nesta noite. E o Senhor abriu os céus mais uma vez sobre nós, e havemos nós, meu Senhor, de retornar nesta noite para os nossos lares, saciados, agradecidos, felizes, abençoados por termos ouvido a Tua voz. E assim podemos, Senhor, prosseguir, sabendo que a graça do Senhor está manifesta constantemente sobre a nossa vida. Sabemos que fomos alcançados por Tua grande bondade e misericórdia, que os Teus cuidados, Senhor, estão sobre nós, pois a Tua palavra tem nos mostrado o caminho a seguir, tem nos orientado os passos a ser dado, e nós Te louvamos, Senhor, neste lugar, glorioso e eterno Criador, em o nome de Jesus Cristo. Nesta noite, Senhor, toma cada um desses vasos que aqui tem chegado nesta noite, cada família que aqui está representada, Senhor, neste lugar, nesta noite, cada um dos Teus filhos que tem ouvido, Senhor, a Tua palavra. Faz, meu Deus, com que cada um, ao sair desta casa de oração, leve consigo em seu coração, leve consigo, Senhor, guardados, ó Deus, em sua vida, a mensagem da Tua gloriosa palavra, para que nós possamos, Senhor, andar certos que estamos guardados, preservados, aleluia, separados para Ti, para que o Teu nome continue a ser glorificado na igreja. Pai sublime e eterno, em o nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, por aqueles pecadores, ó Deus, que estão sentindo, Senhor, que as graças das suas vidas estão se esvaindo, estão se afastando, mas que nesta noite, ao ouvir a tua voz neste lugar, tem sentido o renovo do céu, tem sentido o renovo das forças, tem sentido vigor voltando outra vez, e eles podem sair daqui, aleluia! Aleluia! Senhor, há o teu filho, a tua filha de sair daqui nesta noite fortalecido com esta graça maravilhosa no seu coração, sabendo, Senhor, que ao chegar da sua casa, a manifestação desta graça há de ocupar todo o recinto do lar, há de alcançar o filho, há de alcançar o marido, há de alcançar a esposa, há de alcançar a biquemia da sua igreja, a cada um, Senhor, do lado dos teus filhos. Deus, Criador dos céus e da terra, em o nome de Jesus Cristo, bom é para nós ouvir a tua palavra, bom é ouvir a tua voz, bom é sentir o toque das tuas mãos em nossas vidas, bom é sentir a segurança do Senhor, bom é se alegrar da tua palavra, Deus. Pai sublime, Deus de misericórdia, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, não deixa mais uma vez, Senhor, não deixa que nenhum dos teus filhos que aqui está nesta noite saia pela porta fora deste templo, sem que antes sinta verdadeiramente a graça que temos sentido neste lugar, nos quatro cantos desta casa de oração. Que a tua graça, Senhor, alcance todos os teus filhos neste lugar. E mais uma vez louvamos o teu nome pela vida do teu servo, a qual tem sido um canal de bênção para a nossa vida, aonde o Senhor dos céus tem enviado a porção da tua doce palavra, e os nossos corações, Senhor, tem se alegrado dia após dia para a honra e a glória do teu nome. Por isso continua a cuidar do teu povo, continua cuidando do teu servo, ó Deus, continua cuidando da tua igreja. Este é o nosso pedido e é o nosso agradecimento, pois oramos e agradecemos no bendito e soberano nome de Jesus Cristo, teu filho, porque ele vive e vive para todos sempre.
Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, e seja com todo o povo do Senhor, que a comunhão do Espírito Santo e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz... E agora dê um abração em alguém que está aí no seu lado e diga: a graça de Deus está contigo, irmão. A graça de Deus está com você. A paz do Senhor. Deus os abençoe e vos leve em paz.